Pauta especial aqui no programa. Amanhã, 7 de agosto, dia estadual da Lei Maria da Penha. Símbolo de resistência, conquista e transformação social. A Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência desde 2006 e é utilizada para conscientização e combate à violência contra a mulher. Para falar sobre o assunto, convidamos o doutor Márcio Campos Neves, que é delegado de polícia e é também professor universitário, responsável pela formação de muitos outros profissionais. Prazer falar com você, doutor Márcio, bom dia.
Bom dia aos amigos da Rádio Marconi, um prazer estar podendo falar com vocês.
Você que já atuou aqui na região de Uruçanga e Cocal do Sul também, não é, doutor?
Exatamente, uma região boa que eu tenho grandes memórias, né? Por uma razão profissional interna da polícia, não há possibilidade teoricamente de eu voltar, né? Mas se pudesse, com certeza, tá? É uma região que eu gosto bastante. População muito boa, cultura local muito boa e cidades maravilhosas.
Doutor, para quem não sabe, você atua onde hoje especificamente?
Hoje eu estou aqui em Criciúma, na 2ª DP, e atuo também em Nova Veneza e Treviso. A gente atua numa parte da cidade, excluindo de Criciúma, né? Excluindo aí crimes, né, de violência doméstica, porque aqui tem uma delegacia especializada, a Delegacia da Mulher. E crimes de homicídio, tráfico e roubos, né? Tirando isso, o resto, numa parte da cidade, tudo que acontece fica aqui na delegacia que eu atuo, e em Treviso e Nova Veneza eu pego tudo. Então a gente acaba trabalhando com violência doméstica. Eu trabalhei muitos anos aqui na Delegacia da Criança e Adolescente e da Mulher aqui em Criciúma, aí na comarca de Uruçanga também, e também atuo ainda até hoje, né, em crimes de violência doméstica, em Treviso e Nova Veneza.
Doutor, o que é que mudou de lá para cá na atuação da polícia em caso de violência doméstica? Existe uma lei, é uma lei robusta, tem muitos itens, né? Mas a gente percebe que a violência contra a mulher continua ainda, né? Lamentavelmente sendo muita informação e notícia aqui no nosso dia a dia e pelo Brasil afora, né? O que é que evoluiu, doutor, em termos de aperfeiçoamento da lei?
Infelizmente é um tipo de violência especializada, né? E por conta disso a gente precisou, né, a partir da legislação, evoluir no atendimento, né? Principalmente na celeridade, né? No atendimento especializado, com pessoas gabaritadas, profissionais preparados para esse tipo de atendimento, né? As mulheres vítimas de violência, elas não precisam só do atendimento policial no sentido de prender o agressor. Isso sim também é importante, mas não só isso. A gente atua também com encaminhamento, né, para um atendimento jurídico, hoje em parceria com a OAB, por exemplo, em algumas delegacias, principalmente as especializadas da mulher, né? Tem o projeto Por Elas, onde os advogados ficam ali fazendo o atendimento, né? Por quê? Porque às vezes precisa, para cessar a situação de risco, né, precisa, infelizmente, né, de ter o divórcio, a divisão de bens, guarda de filhos, a questão da pensão alimentícia, que são fatores de risco que muitas vezes algumas mulheres, por não, né, ter um atendimento nessa área, acaba se submetendo, né, por conta de uma dependência financeira do agressor, numa situação de violência por anos, né? Então, o atendimento melhorou na sua velocidade, na sua celeridade, mas também num atendimento um pouco mais completo, né? Seja com atendimento jurídico, além da parte criminal, de prender o agressor, de ir atrás das medidas protetivas, fazer valer essa proteção, que aí tem essa parte criminal, mas tem aí a questão jurídica, né, de família, que é muito importante o atendimento dos advogados nisso, que às vezes é o que vai fazer cessar a agressão, né, a situação de risco, melhor dizendo. Tem também o encaminhamento junto com os órgãos, né, municipais de atendimento psicológico, porque muitas delas precisam desse atendimento, atendimento de saúde, atendimento social para, por exemplo, reinserção em mercado de trabalho, né? Ajuda para colocar as crianças durante o horário de trabalho em creches, em escolas, né? Então, todo esse atendimento facetário para poder atender as mulheres de uma forma mais completa, né? Não só a parte criminal, essa sim também é importante, e a Maria da Penha acabou sendo mais conhecida por isso, né? Mas ela não é só isso. Reduzir a questão da Lei Maria da Penha somente essa parte criminal, eu costumo dizer que é uma sacanagem, porque a lei é muito mais do que isso. Ela atua, né, em todas essas áreas. E, claro, o desafio é a gente ter uma estrutura melhor de atendimento, né, de uma forma mais completa. Mas, de maneira geral, a gente evoluiu muito aí nesses 19 anos.
Agora, doutor, deve ser muito difícil, né, no dia a dia lidar com esses casos, porque eu fico imaginando que a situação de uma pessoa que foi presa, né, por precaução, daqui a pouco é solta, e aquela prisão momentânea, temporária, resolve o problema, né? A pessoa se conscientiza, bate o medo de cometer novamente, mas aqueles casos que você não consegue mensurar a periculosidade real, e a pessoa vai lá e comete o crime, né? É difícil lidar de forma individual com cada caso, né, doutor?
Então, é difícil porque, assim, na família, e é muito triste também, né? Porque na família, o que menos se espera é crime, né? A família é a base da sociedade, é a instituição mais importante que a gente tem na sociedade. E o que que se espera no ambiente familiar? Proteção, cuidado, zelo, cooperação, né? E quando se tem um crime, né, realmente é muito triste e a gente precisa atuar de uma forma muito eficiente, né? Muitas vezes não tem o que fazer porque a gente não tem conhecimento, às vezes é uma coisa assim de uma explosão momentânea, tem a questão dos fatores de risco, né? Drogadição, alcoolismo, problemas culturais que acontecem dentro de casa que muitas vezes ninguém está vendo, né? E por isso que é importante a gente falar sobre isso. E aí, usando esse canhão, que é a Rádio Marconi, para a gente fazer chegar essas orientações a todas as pessoas, é conscientizar, principalmente as vítimas e também os familiares, de que há, né, possibilidade e necessidade, muitas vezes, de se denunciar, de se procurar ajuda para evitar que um mal maior aconteça. Né? Então, por isso que sempre a prevenção, a conscientização, né, principalmente por parte das vítimas e também dos agressores, né, dos homens também não agressores, para a gente ensinar as nossas crianças e a gente, né, dentro da parte cultural também mudar tudo isso, né? Não só punir, não só a parte da punição, mas também a questão da prevenção, da educação, da conscientização. Tudo isso ajuda para a gente resolver esse importante problema que a gente ainda tem na sociedade, né? Mas eu diria que a gente está melhorando bastante ao longo desses 20 anos, né? Quase 20 anos, 19 anos que vai se completar amanhã. Né? A gente teve vários avanços, não está bom ainda, porque o número aceitável é zero de violência familiar, né? Em especial contra mulher, crianças e idosos. Então, a gente só pode aceitar número zero de ocorrências, né? Mas como a gente sabe que também muitas vezes não dá para ter isso, porque a gente não tem esse controle, né? Tem pessoas que, por uma decisão, por alguma coisa, acaba cometendo crime. Mas o mais importante é a gente ter esse avanço, tanto na parte educacional, de conscientização, mas também de atendimento às vítimas de forma eficiente, para evitar sempre aquele crime mais grave que são os estupros, que são os homicídios, as tentativas de homicídio, né? Realmente é muito triste, mas a gente tem, por conta da demanda que tem, a gente tem tentado se preparar, a Polícia Civil tem se preparado bem, tem se criado mecanismos e órgãos e profissionais gabaritados para isso. A Polícia Militar também tem um trabalho fantástico, o projeto Catarina, Botão do Pânico, enfim, são vários mecanismos que a gente tem colocando à disposição das vítimas para poder atuar nesse importante problema.
O próprio PROERD, né, doutor, que tira muitas vezes do caminho de crianças e jovens a droga, também evita no futuro lá uma pessoa violenta motivada pelo uso de um entorpecente, não é?
Exatamente, a questão da droga, a drogadição, o alcoolismo, né, são fatores de risco, né? Então, tudo isso potencializa o problema da violência familiar. Então, quanto mais a gente atuar na prevenção, melhor, né? O PROERD é um exemplo, mas a gente tem outros, inclusive, né? Inclusive nas faculdades a gente tem trabalhado isso em sala de aula. As instituições têm trabalhado isso também, e aí as igrejas atuam bastante nisso, e de maneira geral a maioria das pessoas são boas, né? Infelizmente tem aquele 1% vagabundo que acaba cometendo crime, e infelizmente alguns graves demais que chegam ao ponto de tirar a vida de uma outra pessoa, em especial mulheres, crianças e idosos.
Doutor, na sala de aula, o universitário, seu aluno, ele sugere também melhoramentos, aperfeiçoamentos, ele dá ideias de formas de melhorar ainda mais a lei?
Sim, o ambiente acadêmico ele é justamente para isso, né, também, né, não só para ensinar a legislação atual, mas também para discutir os problemas, as mudanças necessárias, e todas as mudanças na legislação, elas partem de discussões a partir de casos reais, né, por parte de pessoas de boa fé, de boa índole, que querem a melhoria do nosso país, né? Então, essas discussões são, né, bem fomentadas, inclusive a universidade é o campo para isso, para discutir ideias, né? E os alunos, com cada um com as suas experiências, com os seus casos, né, com os estudos, eles vêm trazendo casos para debate, e aí a gente, né, em várias pessoas, discute as soluções. Então, isso tem sido objeto sempre de discussões em sala de aula, né? Todos os professores, em todas as áreas, porque acaba interligando em várias áreas, né? Por exemplo, a questão do crime, da violência doméstica, impacta na família. Então, tem o professor de direito de família que atua também e conversa sobre isso, né? Questões patrimoniais, aí entra o direito civil. Enfim, então todos os professores acabam fomentando essa discussão em sala, e os alunos têm contribuído e aprendendo e aprendido também de uma forma muito eficiente para a gente trazer, né, propostas e soluções para que passe para a lei, e lembrando que quando passa para a lei obriga a todos, né? Então esse ambiente é muito salutar, um ambiente de discussão de ideias, né? Eu dou aula justamente também por isso, para poder me obrigar a me atualizar. Né, financeiramente não é muito bom, né? A gente sabe, por conta de questão tributária, aquela coisa toda, mas eu faço questão de discutir isso em sala de aula, porque também me obriga a estudar, a pesquisar, né, e também aprendo muito com os alunos.
Doutor Márcio Campos Neves, algumas vítimas relutam um pouco em denunciar os seus agressores, né? Na sua visão, por que esse cenário, né, ainda é tão forte ainda? Tem medo de ser agredida novamente? Como é que se explica isso, doutor?
Então, são vários fatores, né? O medo é um deles, né? Aí tem os fatores de risco, por exemplo, a dependência financeira. Às vezes tem muitas mulheres que acabam submetendo a esse tipo de vida, né, de violência, aceitam isso, né, por dependência financeira, então é um fator de risco. Tem a dependência emocional também, muitas vezes por causa dos filhos, né? Muitas mulheres aceitam né, sacrificam a sua própria vida, alegando que vai ser melhor para os filhos. Tem alguns fatores que explicam isso, né? Então, a gente procura estudar isso e trabalhar nas vítimas a prevenção e também a conscientização de que precisa buscar ajuda, né? A Lei Maria da Penha, ela garante, né? Tem muitas mulheres que acham que não pode sair de casa porque vai perder direitos. Não perde nada. A Lei Maria da Penha tem, inclusive, dispositivos expressos nesse sentido, de que se a mulher precisar sair, infelizmente, de casa, ela não perde o direito, não perde nada. E tem aquela história de que, perdeu por abandono de lar. Isso é uma conversa fiada. Então, como é que a gente precisa fazer isso? E explicar para as pessoas, né? Então, tem que denunciar, tá? Tem que procurar ajuda, porque ninguém merece viver submetido à questão de violência, né? Se resolveu unir forças, né, se casar, viver junto, é para cooperar e não para viver num ambiente de violência. Então, esses fatores de risco a gente precisa também, a gente tem atuado, conversado, né? Tem os problemas sociais aí, então a gente tem trabalhado bastante, né? O importante é conscientizar as pessoas que precisam denunciar. Né, que dependência financeira pode ser resolvida com uma boa assistência jurídica, né, porque aí a pessoa tem direito à pensão, tem direito à divisão de bens, tá? Não tem essa de perder direito. Então, fatores como medo, como, né, dependência financeira, dependência emocional, às vezes ela gosta do agressor, ela não gosta da agressão. Então, por isso que a gente tem até que acabar com esse preconceito de que mulher de malandro gosta de apanhar. Não, isso é preconceito. Né? Não é verdade isso. Às vezes ela gosta do agressor, ela não gosta da agressão, e ela queria que ele mudasse. E às vezes ela dá mais uma chance e vai indo, né? Só que a gente tem falado, né? Quem ama não bate, quem ama não agride, quem ama não fica xingando. Se resolveu unir forças, juntar, morar juntos, não é para ter um ambiente de violência, né? E as crianças que acabam vivendo nesse ambiente, elas tendem a reproduzir aquilo que elas veem em casa. Então, por isso é importante a gente atuar nesse problema de uma forma que é complexa, né? Com todas as áreas.
Doutor, para que as medidas protetivas sejam garantidas, sejam cumpridas, os policiais também enfrentam situações extremas às vezes, não é?
Exatamente. Hoje a gente tem trabalhado, volto a repetir nisso, porque é muito importante, a questão da prevenção. A Polícia Militar tem um programa muito importante, chamado Programa Catarina, né? Em que ela toma conhecimento da ordem judicial da medida protetiva e faz as rondas visitando as vítimas, né, para saber se as medidas protetivas estão sendo respeitadas, e muitas vezes, quando não estão respeitadas, acaba tendo que atuar, né? E às vezes, dependendo, uma pessoa vai reagir, os policiais acabam tendo que ter um confronto, e às vezes acontece até tragédia, né? A polícia vai fazer o uso da força que for necessária para garantir a vida não só das vítimas, mas também dos próprios policiais. E às vezes a gente tem que enfrentar aí esses problemas por parte de alguns que são os machos, né? Machões, só que macho, até um touro chifrudo, um porco é macho. O grande desafio para nós é sermos homens, né? Com H maiúsculo, e não estou falando de sexualidade, estou falando de honradez, né? Da mesma forma, mulheres, a gente tem que ensinar as nossas crianças para que sejam homens e mulheres, né? Não machos e fêmeas, porque fêmea, assim como macho, né? Uma fêmea, até uma porca, uma vaca bem chifruda é fêmea. Agora, mulher, no sentido de honradez, aí é outra história. Então, a gente ensinando as pessoas nesse sentido, né? E nos comportando como homens, né, honrados e mulheres também, a gente vai ter aí um combate melhor, né, para esse tipo de problema. E a Lei Maria da Penha tem ajudado bastante, né, infelizmente por conta de que existe isso, mas ela tem ajudado bastante aí já há 19 anos que serão completados amanhã.
Há um ditado popular, doutor, que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. O que você diria para as pessoas que ainda veem a violência como problema de casal, entre aspas?
Não, não é verdade, né? Alguns problemas, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. Então acabou essa história de não meter. Pelo contrário, a lei agora obriga a meter a colher. Tá? É claro que algumas coisas de ordem pessoal, algumas discussões que são dentro do normal, né? Porque não tem nenhum local no mundo em que não haja uma discussão onde vive mais de uma pessoa. Né? Eu tenho um padre amigo meu que fala isso, né? O único local onde que as pessoas estão uma do lado da outra e não tem briga nenhuma é no cemitério. Tá? Agora, claro que tem um limite, né? Agora, um casal não pode ter, vai ter uma discussão normal de uma divergência ou outra, mas tem um limite. Agora, se parte para o campo do crime, principalmente a lesão corporal, que agora é de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de qualquer condição, inclusive da vontade da vítima, se tomamos conhecimento de que uma mulher foi agredida fisicamente, né? É obrigatoriedade hoje do Estado atuar, né? É claro que se a vítima, né, confirma, e ela que é a principal prova disso, né, porque ela que sofreu a agressão, se ela confirma, tudo fica mais fácil. Agora, tem que essa história de que não se mete a colher não é mais verdade, tá? Pode ter sido isso aí lá no passado, é que era outra história, outra realidade social, mas agora, né, em casos de alguns crimes, nós somos obrigados, e é isso mesmo que tem que ser, a meter a colher.
Doutor, as novas tecnologias e as redes sociais influenciaram bastante, com relação à proteção, à aplicação da lei também?
Eu acho que ajuda bastante, né? Porque quanto mais a gente toma conhecimento, quanto mais o caso se torna público, uma parte criminal, mais fácil da gente atuar, seja de alguma pessoa, algum outro familiar, um vizinho ajudar, e principalmente o Estado. Quando toma conhecimento, né? Se o crime é de ação penal pública, a gente é obrigado a atuar, né? E aí tudo isso é mais fácil. Então eu costumo dizer que a polícia, a gente trabalha com maior eficiência na medida em que a gente tem informações. Então, quanto mais informações nós recebemos, melhor a gente toma conhecimento do problema e atuamos, né? E as redes sociais, quando expõem um problema, às vezes a vítima não teve condições de falar nada, conversou com a vizinha colocou na internet, e a gente fica sabendo, consegue atuar. Então, tudo aquilo que torna público um problema de crime, melhor para nós atuarmos, porque a gente toma conhecimento, né?
Doutor, um caso com um bom desfecho certamente é uma vitória, né? Não só profissional, mas também pessoal, humana, né? Algum caso muito específico, difícil, que tenha sido um grande desafio e marcou a sua carreira?
Tem vários casos, né? Tem
Imagino.
casos que, assim, casos tristes, né? Que no final das contas a gente acaba atuando e ajudando a vida das pessoas para terem uma nova vida, né? Teve um caso especificamente de um padrasto que abusava Na verdade, um pai que abusava de duas filhas, uma de 6 e a de 8, que a mais velha, começando a se incomodar, conversou na escola, né? A partir dali, as professoras chamaram o conselho chamou a polícia e a gente investigou, conseguimos provar e prender o agressor. E algumas pessoas começaram a revitimizar as crianças, dizendo que elas eram culpadas pelo pai estar preso, né? E aí, como ele era o único que trabalhava, agora elas iam passar fome. A partir disso, a gente se mobilizou, né, junto com o pessoal da assistência social, fizeram um bom trabalho, conseguiram um emprego para a mãe das crianças, né? Ela mudou, teve uma casa, conseguiram uma casa, foi feito um aluguel social, ela recebeu donativos, conseguiu mobiliar a casa, as crianças mudaram de escola, foram para uma escola melhor, a mãe conseguiu trabalhar, e essas crianças foram livradas, né? Desse caso, e eu me lembro quando a gente foi levar algumas coisas, a criancinha pequenininha, porque não sabia muito da questão da violência, né? Ela não entendia muito bem, porque era muito novinha, e ela preocupada com o pai, né? Eu peguei ela no colo e até fiquei engasgado para não chorar na frente dela, porque ela perguntou que dia que eu ia soltar o pai dela, e perguntou se onde ele estava, se ele tinha comida. Para tu ver a inocência de uma criança, né? Que foi vítima de uma coisa bárbara, né? Preocupada com o próprio agressor, porque ela não sabia o tamanho daquela agressão. O fato é que a gente conseguiu, por meio da assistência social, por meio do atendimento psicológico, do atendimento jurídico, né, que conseguiu a questão da pensão, do auxílio reclusão, que para essas pessoas, no meu caso, serve, né? Com todo esse trabalho, com emprego, com tudo isso, elas conseguiram, né? A família conseguiu ter uma nova vida, e nós fomos atrás daquelas pessoas que estavam acusando a família de ser a responsável pela prisão do cara, e porque a partir dali elas iam passar fome, né? Então isso aí eu até na época eu acabei saindo um pouquinho do protocolo, porque eu fui lá revoltado e acabei soltando os cachorros, né, digamos assim, naquelas pessoas que estavam acusando as crianças por uma coisa que elas não tinham culpa, elas eram as vítimas, né? Mas de tudo aquilo que restou, né, a vida delas melhorou, porque elas ficaram livres desse ambiente de crime, né, e tiveram, inclusive, socialmente, uma vida muito melhor do que quando ela estava na convivência com aquele agressor. Então foi um caso que me chamou muita atenção, me lembro até hoje como se fosse ontem, né, hoje o problema.
Doutor, muito obrigado por compartilhar, né, também esse fato da sua vida profissional, né, que não é fácil realmente, né, ainda bem que essas crianças crescem, no futuro elas conhecem quem realmente era aquele que devia proteger, mas na verdade era um abusador, né. É o dia a dia da
Exatamente.
polícia, né, que não é fácil.
É isso aí.
Doutor, muito obrigado. Amanhã, 7 de agosto, 19 anos da Lei Maria da Penha, que ela cada vez mais se aperfeiçoe para proteger essas tantas mulheres e crianças também que são abusados e violentados diariamente. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, eu que agradeço aí. Um bom dia a todos.